Obrigada, Sra. Secretária. Avançamos com a nossa agenda e para o ponto 6, projeto de resolução 5810, em defesa do hino oficial da Região Autónoma dos Açores, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Alerto apenas a Câmara que, em relação a este projeto de resolução, foi entregue à mesa uma proposta de substituição integral. É sobre ela que iremos discutir e também depois será esta proposta que será votada. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o Sr. Deputado José Andrade.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, com a primeira geração autonomista de 1895, especialmente com a instauração do regime democrático em 1974 e, sobretudo, com a consagração constitucional da autonomia em 1976, deram frutos a fé e a firmeza no esplendor de um cântico novo. Com o cântico novo da autonomia democrática, os Açores conquistaram a autoridade política e instituíram órgãos de governo próprio que são a nossa certeza de traçar a glória de um povo. Somos um povo que se quer reconhecido e respeitado, com força e com vontade de levar os Açores para a frente, por cada uma das nossas ilhas e, em comunhão, pela nossa autonomia. Temos uma autonomia fundada nas marcas democráticas da liberdade, justiça e razão, que estão presentes no elevado sentido do hino que nos distingue e que estão acesas no alto clarão da bandeira que nos guia. A nossa bandeira e o nosso hino identificam e motivam este povo a ir para a frente, a lutar pelo direito à diferença que nos assiste e a batalhar pelo passado imortal que nos orgulha. No futuro, como no passado, queremos a luz semear em benefício de um povo triunfal que foi e é capaz de vencer a geografia para cumprir a história. Honrando o passado e preparando o futuro, queremos ser hoje os construtores de um destino com brio alcançado, onde colheremos mais frutos para o nosso desenvolvimento sustentado e mais flores para a nossa qualidade de vida. Fazemo-lo porque é essa a legítima aspiração das ilhas que somos e servimos e porque é esse o sentido sagrado das estrelas que coroam os Açores. Queremos e devemos continuar para a frente, com os açorianos, pelo progresso e pela paz à terra unida que a autonomia construiu onde o mar nos separava. Os largos voos do Açor autonómico, que com ardor firmamos ao serviço da nossa terra, dão-nos a convicção de que vale a pena semear o futuro para que mais floresçam os ramos da vitória merecida do povo açoriano. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, afinal, a letra de Natália, tão contestada por alguns, é tão adequada para todos. E a música que lhe serviu de berço e lhe serve de palco encontra, nas suas palavras, a própria origem da sua composição centenária. Sendo o hino oficial um dos elementos mais representativos dos símbolos heráldicos da Região Autónoma dos Açores, e sendo a Assembleia Legislativa, como órgão máximo do sistema autonómico, a primeira responsável pela respectiva defesa e dignificação, impõe-se-nos fazer pedagogia e marcar posição sempre e quando agora se assinalam os 120 anos da estreia da sua música e os 30 anos da primeira interpretação da sua letra. A música oficial do hino dos Açores foi composta pelo regente de Filarmónica Joaquim Lima, e primeiramente executada pela Filarmónica Progresso do Norte, da Freguesia de Rabo de Peixe, a 3 de fevereiro de 1894. Intitulava-se então Hino Popular da Autonomia dos Açores. Logo a 14 de abril de 1894, dia das eleições gerais em que foram eleitos os deputados autonomistas Gil Montalverne de Sequeira, Pereira Ataíde e Duarte de Andrade Albuquerque, realizou-se um cortejo pelas ruas de Ponta Delgada, integrando filarmónicas que tocavam este hino da autonomia. No ano seguinte, o mesmo hino foi também festivamente executado por filarmónicas açorianas concentradas na praça do município de Ponta Delgada para comemorar a promulgação do decreto autonomista de 2 de março de 1895. Este hino terá tido diferentes letras ao longo dos tempos em função da conjuntura política. Com o nacionalismo do Estado Novo, foi votado ao ostracismo. Com a autonomia constitucional, foi convenientemente recuperado e oficialmente adotado pelos órgãos de governo próprio como hino oficial da região autónoma dos Açores. A sua música, com arranjo do maestro Teófilo Frazão sobre o original do compositor Joaquim Lima, foi aprovada por decreto regulamentar regional de 18 de maio de 1979. Faz este mês, exatamente, 35 anos. A sua letra, face à inexistência da versão anterior com aceitação generalizada, foi encomendada pelo Governo Regional a Natália Correia, por muitos considerada a maior poetisa açoriana de todos os tempos. Aprovada por decreto regulamentar regional de 1980, foi pela primeira vez cantado em público pelos alunos do Colégio de São Francisco Xavier, em Ponta Delgada, no dia 27 de junho de 1984. 30 anos depois da primeira interpretação da letra e 120 anos passados sobre a estreia pública da música, o PSD propõe ao Parlamento dos Açores uma resolução oportuna e consequente. Desde logo que reafirme a importância histórica da música de Joaquim Lima e o significado autonómico da letra de Natália Correia como componentes adequadas do hino oficial da região autónoma dos Açores. Mas também e, sobretudo, que delibere incentivar, por iniciativa própria ou através do Governo, a divulgação generalizada do hino dos Açores em todos os estabelecimentos açorianos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, designadamente através da sua aprendizagem e da sua interpretação pelos respectivos alunos, em eventos escolares de dignidade apropriada, intensificando assim as diligências já desenvolvidas neste sentido. Se conhecerem, compreenderem e sentirem a letra e a música do hino dos Açores, as novas gerações açorianas garantem, sempre e cada vez mais, a sua pertinência e a sua permanência. É isso que propomos aos órgãos de governo próprio da região autónoma dos Açores, quando agora se completam as primeiras 4 décadas da democracia portuguesa. Que reafirmem e que reforcem a importância e a divulgação dos símbolos identitários da nossa condição autonómica. É o esforço permanente da pedagogia autonómica que tanto deve ser desenvolvido externamente para a salvaguarda das conquistas políticas, como reiterado internamente para a garantia do sentimento regionalista. Esta preocupação não é, naturalmente, exclusiva do PSD. É, certamente, partilhada pelo PS, pelo CDS-PP, pelo BE, PCP e PPM. Há muitas questões políticas que ideologicamente nos separam, mas há um azul e branco que fraternalmente nos reúne em redor das nove estrelas. Temos essa responsabilidade do passado, temos esse desafio para o futuro. Hoje, como ontem e amanhã, os Açores são mesmo a nossa certeza.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Francisco Coelho tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, conforme bem lembrou no início destes trabalhos a Senhora Presidente, nós vamos debater e aprovar uma proposta de substituição integral que o proponente fez a esta iniciativa resolutiva. Nós pensamos que a história desta iniciativa, aliás, fidedignamente relatada no respectivo relatório, sobre ela tivemos oportunidade de tomar posição e de lançar de forma frontal e leal um repto ao Partido Social Democrata. O que agora interessa relevar é que o Partido Social Democrata entendeu por bem, na qualidade de proponente, e atentas tão bem às suas prerrogativas regimentais, responder a esse repto de uma forma que nos parece bastante positiva. Assim sendo, penso que é mais útil, mais construtivo e seguramente mais de acordo com o princípio da boa-fé, nós fixarmos-nos no resultado em vez do percurso. É o que farei a partir de agora. Não há dúvida que subscrevemos e pensamos que estas questões da simbólica e da identidade são absolutamente essenciais e que sobre elas deve haver, como creio que há, e já é tempo também disso, um consenso e uma unanimidade firmes e muito seguras. Tivemos oportunidade, em comissão, de ouvir presencialmente o Sr. Secretário-Geral da Educação, Ciência e Cultura, que nos relatou aquilo que a tutela tem conhecimento de que as próprias escolas fazem habitualmente, que também se mostrou sensível e inclusive é disposto a fazer uma nova iniciativa e uma nova rememoração junto das escolas dessa importância. Tivemos também o testemunho importante por escrito da Sra. Presidente da Assembleia Legislativa e, portanto, sobre a importância da pedagogia, que deve ser sempre renovada, quer junto dos órgãos de governo próprio, quer junto de todas as organizações da sociedade civil, acerca daquilo que é a essencialidade dos nossos símbolos autonómicos, é, creio eu, perfeitamente consensual. E assim sendo, independentemente de tudo aquilo que, ao nível individual, de grupo, de associação, de ilha e de forma mais ou menos particular, nos possa sempre comover e mover acerca da realidade açoriana, a verdade é que os símbolos oficiais são isso mesmo e, como tal, devem merecer, conforme estatutário e legalmente consagrado, o respeito, a honra de vida e também a divulgação e a vivência prática. Razões porque, naturalmente, o Partido Socialista vai votar a favor desta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, penso então que estamos em condições de votar este projeto de resolução. Sr. Secretário-Regional, peço desculpa. Tenho a palavra, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Partido Social Democrata, não só pela iniciativa, mas também pelo facto de ter substituído a primeira versão deste projeto, embora seja a segunda versão que está aqui em discussão, mas gostaria de salientar o receio que, num determinado momento, parece ter havido no PSD, de o hino e os símbolos autonómicos estarem em perigo. Confesso com franqueza, nunca senti isso, nunca foi posta nenhuma situação em que eu estivesse presente qualquer dúvida acerca da bondade e sobretudo, da consensualidade que gira à volta do hino da região autónoma dos Açores. Relativamente à segunda versão do requerimento, também queria dizer, no que diz respeito ao seu ponto 1, que o Governo se alia a todo aquilo que parece ser o consenso e, de facto, pretende reafirmar e solidariza-se com a iniciativa a importância histórica, quer da música, quer da letra, do hino da região autónoma dos Açores. Portanto, relativamente a esse primeiro ponto, Não há mais nada a acrescentar. No entanto, no segundo ponto, que é voltado concretamente para a Secretaria de Tutela e, portanto, e é por isso que estou a usar a palavra, gostaria de dar alguns dados relativamente, aliás, eu fiz na Comissão, relativamente ao incentivo e à divulgação generalizada do hino, da música e da letra nas escolas. Eu, a esse propósito, gostaria de lembrar que no Decreto Legislativo Regional número 12 de 2013, o Estatuto de Alunos de Ensino Básico e Secundário, no seu artigo 21º, Valores e Cidadania, está claramente definido que, e agora posso ler, no desenvolvimento dos valores universais, nacionais e regionais de uma cultura de cidadania capaz de fomentar os valores da dignidade da pessoa humana, da democracia, da responsabilidade, da liberdade e da identidade nacional e regional, o aluno tem o direito e o dever de conhecer e respeitar ativamente, em termos adequados à sua idade e capacidade de discernimento. Fala nos valores e princípios fundamentais da Constituição da República Portuguesa, a bandeira e o hino nacionais, e na linha C temos o Estatuto Político ou Administrativo, a bandeira e o hino da Região Autónoma dos Açores. Em cumprimento desta medida, que de resto já vinha da versão anterior do Estatuto do Aluno, têm sido feitas várias iniciativas junto das escolas que eu gostaria de lembrar aqui nesta Assembleia. Como já disse, na linha C do artigo 21º do Estatuto do Aluno, está claramente definido quais são as obrigações e os direitos também dos alunos sobre esta matéria. No artigo 17º do regime de criação, autonomia e gestão das unidades orgânicas do sistema educativo, determina-se o seguinte: todas as escolas devem possuir um conjunto composto pelas bandeiras nacional, regional e da União Europeia, cabendo ao órgão executivo colocá-las num lugar de maior destaque no interior da escola. Ou seja, atribui-se às unidades orgânicas a obrigação de aplicar o que está definido na legislação. E também se diz que todas as escolas devem possuir um conjunto, os professores do ensino básico devem ensinar os seus alunos a cantar os hinos nacional e regional e dar-lhes a conhecer e a compreender as suas letras. Portanto, no que diz respeito a determinações legais, estamos todos consensualizados. Temos também no referencial curricular para a educação básica dos Açores, que é o Decreto Regulamentar Regional número 17 de 2011, 2 de agosto, salienta, entre outras coisas, que para explorar o tema transversal da açorianidade, teremos, além da disciplina de português, que deve no ensino básico, temos a área das ciências humanas e sociais, deve realizar trabalhos de pesquisa que permitam recolher e reproduzir símbolos, e diz concretamente bandeira e hino da região. Como? Bom, mas... Bom, o Sr. Deputado, possivelmente fosse... Talvez fosse adequado o Sr. Deputado lembrar-se disto. Ora, em cumprimento do que está regulamentado, Sr. Deputado, é só para dizer que não, o requerimento deste projeto de resolução do PSD é positivo, é útil, mas, ao fim e ao cabo, também está a repetir aquilo que a legislação já dizia, e, portanto, é sempre bom chamar isso a atenção. O portal do Governo disponibiliza aquilo que é vulgar chamar-se o kit autonómico, com informação sobre os símbolos heráldicos dos Açores, bem como informação sobre os textos legais relativos à bandeira regional, aqueles textos que foram referidos pelos Sr. Deputado José Andrade. Em 2012, no ano letivo de 2011-2012, solicitou-se às escolas o envio de testemunhos dos docentes sobre atividades já realizadas dentro e fora da sala de aula, no âmbito do currículo regional. Procurou-se com essa atividade fomentar o momento próprio da partilha de experiências pedagógicas entre os docentes da mesma escola, para depois serem dadas a conhecer aos professores das restantes unidades orgânicas da região. A Direção Regional da Educação compilou os testemunhos submetidos numa publicação em formato digital, intitulada A Dimensão Regional do Currículo do Ensino Básico, Testemunhos dos Docentes e Educadores de Infância, que está publicado no Portal da Educação. Portanto, os seus deputados, aqueles que já conhecem naturalmente já leram, aqueles que eventualmente não conhecem poderão ler, isso está disponível. Também, no âmbito de uma, do CREB, do Currículo Regional, disponibilizou-se um banco de recursos pedagógicos. Foram envolvidas várias escolas e foi construído, elaborado pelos alunos do primeiro ciclo da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba de Angra, um puzzle sobre os símbolos regionais e uma atividade sobre o hino e a bandeira regionais que ficaram à disposição de todas as outras escolas. Só para dizer que naquilo que compete à Assembleia foi cumprido o seu papel, naquilo que compete ao Governo foram dadas instruções e incentivados trabalhos e iniciativas junto às escolas no sentido de valorizar o hino nas suas duas dimensões e, como também disse na Comissão, agora será feita uma recordação às escolas no sentido de incentivar, de continuar este tipo de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, membros do Governo, a política tem que ser sempre feita com a coragem e a frontalidade que todos nós temos que ter no âmbito das nossas opiniões sobre estes assuntos. E o PPM não foge uma vez mais à coragem política, à frontalidade e a assumir as suas posições, como sempre fez ao longo da sua história parlamentar. A verdade para nós é que os símbolos são importantes para os países e para as regiões. Aquela bandeira que ali está, aquela bandeira azul e branca, recorda a todos os açorianos a origem monárquica do nosso Estatuto da Autonomia, 1895, é um facto, meus senhores. É um facto. É um facto. A bandeira é azul e branca porque a primeira autonomia dos Açores foi criada em 1895, quando Portugal era uma monarquia liberal. E, portanto, esta bandeira tem esta cor exatamente porque a origem da autonomia dos Açores é uma origem monárquica. Meus senhores, querem falar de símbolos? Vamos falar de símbolos. Eu também vos gostava de dizer, em relação a esta matéria, que há regimes como o Estado Novo, nós bem conhecemos, em que existia uma utilização abusiva dos símbolos em relação a uma discussão do que deveria ser a noção e o projeto nacional, e em que os símbolos se sobrepunham e eram absolutamente indiscutíveis. E é necessário que todos tenham a absoluta consciência que a soberania reside no povo. E muitas vezes, por alterações políticas, alterações de regime, por isso é que nós temos ao lado uma bandeira, reconheçam, muito menos bonita, verde e vermelha, ao lado da bandeira azul e branca. Porque o regime se alterou e porque os símbolos que foram colocados são diferentes e a sensibilidade era diferente. Nós vemos bandeiras de todos os países do mundo e de muitas regiões a alterarem-se constantemente, de acordo com acontecimentos políticos e sociais que essas regiões e esses países conhecem ao longo da sua história. E por isso, meus senhores, eu penso que nós temos que nos centrar naquela que é a matéria fundamental, que é promover o desenvolvimento do nosso povo e resguardar sempre a soberania popular, mesmo quando não concordamos com uma iniciativa qualquer. É conhecido que existiu uma iniciativa popular nesse sentido que não recolheu o apoio. Mas essa iniciativa e a democracia parlamentar dos Açores deve reconhecer o seguinte: deve reconhecer a todas as pessoas o direito de discutir, inclusivamente a letra do hino e a cor da bandeira. Devemos reconhecer uma democracia plena, não deixa de reconhecer aquilo que é fundamental, que é a liberdade. Se sobrepõe os símbolos, se considera que aqueles símbolos são os símbolos sagrados e que não podem ser alterados, não podem ser alterados por potências estrangeiras, por países estrangeiros, por vontades externas. Não podem ser alterados. Mas podem ser alterados por quem detém a soberania popular, e é o povo. A vontade do povo e a vontade dos representantes do povo. E se isso acontecer, pode ser discutido, meus senhores, pode ser discutido. E, portanto, nesse sentido, eu gostava de dizer que reconheço a todos a possibilidade de se discutir e depois acatar a decisão da maioria dos órgãos, da maioria legítima e democrática, dos órgãos de governo próprio dos Açores. Mas pode-se discutir, porque a soberania pertence ao povo. Segunda questão. Eu estou muito à vontade em relação a esta matéria do ponto de vista da identidade açoriana. A proposta do PPM, por exemplo, que se ensine a história, a geografia e a cultura dos Açores nas nossas escolas, que acho que é absolutamente fundamental e é uma das áreas onde nós vamos registar maiores avanços do ponto de vista da consciência dos açorianos enquanto povo, da consciência da singularidade da nossa evolução histórica. Essa questão é fundamental. Devo dizer, como aqui já foi dito pelo Sr. Secretário de Educação, que em relação à divulgação do hino e à divulgação dos nossos símbolos, que essa divulgação já é feita nas nossas escolas e também já está contemplada por lei. É esta a minha opinião, a opinião do meu partido sobre esta matéria.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. Senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar. Senhor deputado que se abstém, faça o favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 19 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE e 1 do PCP e uma abstenção do PPM.
Sr. Deputado Eugênio Andrade, para uma declaração de voto, tem a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Presidente e Srs. Membros do Governo, comprovadamente estamos de acordo, pelo menos os republicanos estamos todos de acordo, e congratulamos-nos com a circunstância de ter sido atingido o objetivo desta iniciativa, que eu gostaria aqui rapidamente de reafirmar. Nós, o que pretendíamos e aquilo que o Parlamento acaba de aprovar com expressiva maioria, era que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores liberasse de incentivar, por iniciativa própria ou através do Governo, a divulgação generalizada do hino dos Açores em todos os estabelecimentos açorianos do ensino básico e do ensino secundário, designadamente através da sua aprendizagem e da sua interpretação pelos respectivos alunos, em eventos escolares de dignidade apropriada, intensificando, desta forma, as diligências já desenvolvidas nesse sentido. Quando, no decorrer do debate, o Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura aqui confirmou, e bem, que face à aprovação desta iniciativa, o Governo havia de intensificar as iniciativas que já desencadeou, nós só nos podemos congratular com o facto do Parlamento ter dado um contributo, ainda que simbólico, como é próprio, aliás, o simbolismo do hino, para que os nossos símbolos identitários sejam sempre e cada vez mais conhecidos, apreciados, respeitados e considerados pelas novas gerações da autonomia açoriana.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, para uma declaração de voto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Declaração de voto muito rápida para dizer ao Sr. Deputado que votei favoravelmente esta iniciativa do PSD, mas sem nenhuma simpatia pela República, não por ser republicano, votei esta iniciativa e, portanto, não me incluo nos republicanos que estão todos de acordo nessa iniciativa. Não tenho nenhuma simpatia pela Primeira República, muito menos pela Segunda e também pela Terceira, também não tenho. e, portanto, foram a desgraça deste país. E, portanto, queria dizer que votei a substância e não por ser republicano ou monárquico. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração de voto tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, a abstenção do PPM tem a ver com aquilo que nós temos que reconhecer, não em relação ao texto, que, como eu já disse, é, em alguns aspectos importantes, uma redundância, porque já está a ser feito. Mas a iniciativa, na sua gênese, tem um texto e tem uma história. E seria, da minha parte, muito fácil ter votado a favor, com certeza, mas nós temos que ter a coragem política de conhecer o processo político e a sua intenção política. E a minha abstenção, que teria sido um voto contra em relação ao texto original, o PPM não teria votado contra. A abstenção nesta matéria tem a ver com a história deste processo e a finalidade deste processo ficou absolutamente demonstrada em relação àquilo que era o texto inicial. E, portanto, tendo em conta, eu não podia fazer de conta que aquilo não tinha acontecido e que o processo não foi aquele. E, tendo em conta estas questões, o PPM optou por se abster.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Francisco Coelho tem a palavra para uma declaração de voto.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. Bom, naturalmente também para, em nome desta bancada, me congratular com o larguíssimo consenso, aliás, que naturalmente esta resolução mereceu. De resto, a democracia é assim. Não obriga, felizmente, nem a consensos, nem a unanimidades. Eles vão-se fazendo em matérias essenciais, naturalmente, pelo decorrer do tempo e pela consolidação daquilo que é essencial. Mas penso que é importante nós, nesta matéria, como noutras de igual importância, simbólica ou real, sublinharmos esse larguíssimo consenso. De resto, eu penso que até na avareza de palavras com que o proponente e esta bancada também tentou falar, para não afugentar ou dispersar o essencial, isso ficou também patente. Essa declaração de voto, aliás, serve para isso, porque se não insistisse, se calhar também em homenagem aos nossos velhos jornais regionais, que tanto prezamos, nós teríamos que usar a figura de publicar uma declaração. Há lá e é um pouco daquelas, que cada vez vemos menos, de que os maridos não se responsabilizam por dívidas dos ex-cônjuges. Felizmente não é preciso. Temos aqui a declaração de voto e, portanto, cada um é naturalmente responsável por aquilo que disse. E é, sobretudo, o largo consenso que eu gostava de sublinhar, porque as nossas divergências são fundamentais em democracia, mas exatamente devido a essa liberdade e a essa pluralidade, os consensos sobre matérias essenciais também são de sublinhar e de aplaudir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.